Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas alertam para os riscos da obesidade infanto-juvenil.
Projeto inclui trabalho não remunerado no cálculo do PIB.
Mudança no financiamento estudantil preocupa deputados.
Boa noite. Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, critica o governo federal por tratar um assunto complexo e relevante como financiamento estudantil por meio de medida provisória. O deputado conta que a Comissão de Educação debateu o assunto e representantes de diferentes correntes políticas criticaram a forma como o governo vem tratando o estudante e o acesso ao ensino superior.
Angelim, do PT do Acre, manifesta preocupação com as novas regras do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Na avaliação do deputado, as mudanças publicadas em medida provisória vão dificultar e até mesmo restringir as matrículas do FIES, prejudicando a educação de estudantes pobres.
Educação.
O Ministério da Educação decidiu recolher os mais de 90 mil exemplares do livro Enquanto o Sono Não Vem, destinados a alunos do ensino fundamental da rede pública.
Alan Henrique, do PRB do Acre, agradece ao Ministério por acatar sua reivindicação e entender que o livro não é adequado para as crianças por abordar o tema do incesto, contando a história de um casamento entre um pai e uma filha.
Foi uma grande vitória da família brasileira, daqueles que defendem uma educação sadia, uma educação adequada das nossas crianças. Existem muitas tentativas de doutrinação ideológica, inclusive nas escolas. Então nós temos que estar muito atentos como pais, como educadores, como políticos, na educação e no conteúdo didático dos livros que são apresentados nas salas de aula.
Alan Henrique acrescenta ainda que o tema do livro fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que todas as publicações dirigidas ao público infanto-juvenil devem respeitar os valores morais e éticos da pessoa e da família.
Saúde.
Ricardo Izar, do PP de São Paulo, parabeniza o Ministério da Saúde pelo início da operação dos castramóveis. Ele explica que os veículos usados na castração de cães e gatos vão ajudar no controle populacional dos animais de forma humanizada. O deputado informa que os primeiros municípios a receberem o serviço serão Taquaritinga, em São Paulo, e Macapá, capital do Amapá.
A Comissão de Esportes da Câmara realizou audiência pública para discutir os riscos da obesidade infanto-juvenil. Os debatedores alertam que, para enfrentar o problema, é preciso investir na alimentação saudável desde a infância.
A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate e traz mais informações. Acompanhe.
No Brasil, 74% das mortes são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta ou colesterol elevado. Muitas dessas doenças estão relacionadas ao excesso de peso e à obesidade, que já atinge 77% dos brasileiros, 57% deles com sobrepeso e 20% obesos. Especialistas concordam que, para reverter essa situação, é preciso realizar campanhas e implementar políticas públicas para que os brasileiros se alimentem de forma correta desde a infância. Para discutir a obesidade infanto-juvenil, a Comissão de Esportes da Câmara realizou audiência pública. A representante do Ministério da Saúde, Michele Lessa, afirmou que a obesidade vem aumentando cada vez mais rápido e é um problema de saúde que precisa ser enfrentado.
Um terço das nossas crianças de 5 a 9 anos hoje tem excesso de peso. 32,5% das crianças menores de 2 anos consomem refrigerantes ou bebidas adoçadas 5 ou mais vezes por semana, então consumo regular.
O presidente da Frente Parlamentar Mista do Combate e Prevenção da Obesidade Infanto-Juvenil, deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, afirmou que o problema começa na infância e, por isso, os pais e as escolas precisam trabalhar em conjunto para introduzir nas crianças hábitos saudáveis de alimentação.
Muitas vezes os pais transferem para a escola a responsabilidade deste tipo de educação. Por quê? Porque a vida contemporânea do homem e da mulher é sair cedo de casa 6:30, 7 horas e retornar 21 horas. A criança vai meio período na escola, quando chega em casa, ela está com fome. Quem está com fome quer matar a fome, seja lá o que for que tiver na geladeira.
Evandro Roman destacou que, além de cuidar da alimentação, a frente também vai implementar ações contra o sedentarismo e pela qualidade do sono. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela, sem nenhum custo. Acompanhe o Parlamento. saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Segurança Pública.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, pede que o Ministério da Justiça tome providências sobre as atividades da Polícia Rodoviária Federal. Devido à importância da PRF na fiscalização das rodovias, o deputado está preocupado com o anúncio da redução do atendimento e do fechamento de postos por causa do corte orçamentário.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, repudia o que considera ser omissão do governo do Pará em relação ao massacre ocorrido no dia 6 de junho, no bairro do Condor, em Belém, quando 5 pessoas foram mortas e 14 feridas por tiros de fuzis e metralhadoras. Ele também lamenta o registro, só este ano, de 50 vítimas com sinais de execução no estado.
Membro da Comissão de Relações Exteriores, subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, defende que haja um compartilhamento de informações entre os diversos órgãos de segurança do Brasil e de outros países, especialmente os que fazem fronteira, para ajudar no combate aos crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e armas.
Na avaliação do parlamentar, é preciso capacitar as polícias brasileiras e integrar a investigação policial com os países vizinhos para avançar no combate ao crime.
Na área de inteligência policial, que permita a polícia de qualquer parte do Brasil lançar mão a partir da identificação de um crime organizado, de uma célula de um crime organizado, por exemplo, lá no Ceará, lá em Minas Gerais, no interior do estado, ele não tem instrumento legal para acionar outro país, a polícia de outro país, para efetivamente fazer essa investigação. Crime não tem fronteira, a polícia também não pode ter essa fronteira. Nós temos que garantir a independência dos países, garantir a autonomia, mas é preciso termos instrumentos para combatermos o crime onde quer que ele esteja. Hoje, o crime transnacional é uma realidade no Brasil e nós não podemos fechar os olhos a isso.
Subtenente Gonzaga informa ainda que sugeriu ao Executivo Federal que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara crie os instrumentos legais de acordos bilaterais de segurança pública com outros países.
Justiça.
Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, elogia o juiz Sérgio Moro por condenar o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão. O parlamentar afirma que Lula comandou o maior sistema de corrupção do país e a sociedade espera que a justiça seja aplicada a todos, independentemente do cargo que ocupa.
Pepe Vargas, do PT Gaúcho, também concorda que a justiça deva valer para todos. No entanto, o parlamentar alega que a única prova contra o ex-presidente é a palavra de um criminoso que diz que o apartamento é do Lula, embora esteja escriturado em nome da OAS. O deputado entende que a única intenção de Sérgio Moro é impedir a candidatura de Lula em 2018.
Na opinião de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a história vai absolver o ex-presidente Lula e condenar o juiz Sérgio Moro. Segundo ele, não há materialidade alguma para justificar a sentença dada pelo magistrado de primeira instância, condenando o ex-presidente à prisão no caso do Triplex.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, também critica a condenação de Lula por um juiz de primeira instância, enquanto o presidente Temer continua impune, apesar da denúncia de corrupção passiva. Ele desaprova ainda a política econômica do país, que não garante emprego a 14 milhões de brasileiros.
Na opinião de Renato Molin, do PP Gaúcho, a condenação do ex-presidente Lula mostra que ainda existe justiça no país e que ninguém está acima da lei. Ele enfatiza que a legislação tem de ser respeitada e parabeniza o Poder Judiciário pela atuação no caso do Triplex.
Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, avalia como calculada a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Ele estranha que a sentença tenha sido dada no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara debatia a autorização para que o presidente Temer fosse investigado pelo Supremo. O deputado presta solidariedade a Lula.
Para Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, a divulgação da condenação do ex-presidente Lula no mesmo dia em que a CCJ da Câmara começou a analisar a denúncia contra Michel Michel Temer foi uma estratégia de Sérgio Moro para desviar o foco do processo contra o atual presidente do Brasil.
Sandro Alex, do PSD do Paraná, manifestou apoio ao juiz Sérgio Moro por sua atuação na Lava Jato. O parlamentar ressalta que, por meio do seu trabalho em Curitiba, Moro revelou ao Brasil um grande esquema de corrupção dentro da Petrobras que culminou na sentença de mais de 9 anos de prisão para o ex-presidente Lula.
Para Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, a sentença proferida contra o ex-presidente Lula deixa claro que todos são iguais perante a lei e têm o direito à ampla defesa. Por outro lado, ela lamenta a troca de parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça para rejeitar o prosseguimento da denúncia contra Temer por corrupção passiva.
Política.
Arnaldo Jordi, do Pará, informa que a bancada do PPS vai votar pelo acolhimento da denúncia contra o presidente Michel Temer, por entender que ela é grave e deve ser investigada pelo Supremo. O deputado destaca ainda que o partido continua comprometido com o processo de transição para devolver ao cidadão em 2018 o direito de escolher o próximo presidente da República.
Ao defender o prosseguimento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, Luiz Couto, do PT da Paraíba, entende que o peso político e moral da decisão estão nas costas da Câmara. Para ele, os deputados que honram o voto e respeitam o povo vão votar pela investigação e pelo combate à impunidade.
Eleições.
Pesquisa citada por Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, aponta que 70% dos entrevistados não participariam do processo eleitoral se não fossem obrigados. Para o deputado, a rejeição ao exercício da cidadania demonstrada na pesquisa acontece porque o sistema eleitoral brasileiro é complexo e pouco entendido pela sociedade.
Para Rogério Peninha Mendonça, é preciso mudar o sistema para combater a corrupção e facilitar o entendimento da população. Ele alega que o modelo proporcional adotado hoje privilegia os partidos. Por isso, o deputado defende o fim do coeficiente eleitoral e a adoção do chamado distritão.
Com o distritão, conforme eu estou defendendo, nós vamos eleger os mais votados em cada estado ou município. Eu dou um exemplo. Para a Assembleia Legislativa em Santa Catarina, nós temos 40 vagas de deputados estaduais. Dentro da nossa proposta, vão se eleger os 40 mais votados, independente do quociente eleitoral, independente de um candidato fazer mais votos e levar junto com ele outros candidatos que fizeram poucos votos. E com isso nós iríamos evitar o que vem sendo chamado de efeito Tiririca, ou seja, puxadores do votos que elegem candidatos com pouquíssimos votos.
Homenagem.
O município de Mendes, no Rio de Janeiro, comemorou 65 anos de emancipação política. Simão Cecim, do PP, destaca que a cidade aconchegante e acolhedora é considerada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura o quarto melhor clima do mundo.
Robinson Almeida, do PT da Bahia, cumprimenta a população do município de Baixa Grande, que completou 132 anos de emancipação política. Ele ressalta que Baixa Grande é uma cidade situada no semiárido baiano, às margens da Estrada do Feijão, e que se desenvolveu muito nos últimos 15 anos.
A cidade de Jaboticabal, em São Paulo, completou 189 anos de fundação no dia 16 de julho. Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, parabeniza a população da cidade, considerada a capital da cerâmica e do amendoim.
Bebeto, do PSB, cumprimenta os associados do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial da Bahia, o Sintepav, que completou 25 anos de fundação. O parlamentar ressalta a trajetória de luta da instituição na defesa dos interesses dos trabalhadores.
Bruna Furlan, de São Paulo, lamenta o falecimento do deputado estadual Celso Giglio, do PSDB. Ela relembra a trajetória do médico e seu exemplo de ética e de serviço à coletividade, além do seu empenho para que fosse inaugurado o Instituto do Câncer em Osasco.
Milton Monte, do PR, também presta homenagem a Celso Giglio, ex-deputado estadual por São Paulo. Ele afirma que Giglio foi um grande líder e que merece o respeito do parlamento brasileiro. O deputado manifesta votos de pesar e solidariedade à família.
Economia.
Está em análise na Câmara o projeto de Ana Perugini, do PT de São Paulo, que pretende incluir o trabalho não remunerado no sistema de cálculo do Produto Interno Bruto. Esse tipo de trabalho inclui os serviços domésticos, o cuidado com os filhos, cuidado com idosos e doentes da família, além da prestação de serviços para a comunidade.
De acordo com a parlamentar, o Brasil ainda não tem uma legislação que reconheça o trabalho não remunerado. Além disso, Ana Perugini lembra que esse tipo de atividade é exercido, na maioria das vezes, por mulheres, que, segundo ela, têm uma sobrecarga de trabalho maior do que os homens. Para a deputada, é preciso dar mais visibilidade à atividade não remunerada.
É valorizar esse papel que é naturalizado à mulher e que não é um papel natural, mas foi naturalizado por uma circunstância da estrutura econômica do nosso país. Então, o conceito de economia do cuidado ou economia da reprodução precisa ganhar visibilidade, ganhar forma hoje para a nossa economia, e nós precisamos de trazer visibilidade para o reconhecimento desse trabalho tão importante que não é valorizado na sociedade brasileira.
Desenvolvimento Regional.
O Congresso derrubou o veto presidencial à lei de redistribuição do imposto sobre serviços aos municípios. Com a decisão, Pedro Guizai, do PT, afirma que em 2018 serão repassados aos municípios 6 bilhões de reais, sendo que Santa Catarina deve receber 228 milhões de reais.
Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, participou em Montes Claros, de encontro com a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. Ela diz que durante o evento, que contou com a presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, os gestores tiveram a oportunidade de solicitar ao chefe da pasta água para o norte do estado.
Carlos Henrique Gaguin, do Podemos do Tocantins, está insatisfeito com a matéria do Estadão, que dá a entender que ele dormia durante a sessão do plenário da Câmara. O congressista reafirma que é um dos deputados mais atuantes da casa e lamenta que a jornalista tenha preferido enfatizar um episódio isolado a levar em conta sua biografia.
Rômulo Gouveia, do PSD, participou de reunião no Ministério do Turismo para tratar de demandas junto à pasta de vários municípios da Paraíba, entre eles Cruz do Espírito Santo.
Transportes.
A Câmara analisa projeto que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o PENATRANS.
Pela proposta, as políticas públicas do Sistema Nacional de Trânsito deverão ser voltadas prioritariamente para o cumprimento de metas anuais de redução do número de mortes no trânsito.
Um dos autores da matéria, Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, argumenta que os acidentes nas estradas brasileiras são um problema de saúde pública e representam a maioria das internações hospitalares.
Então nós vamos definir metas para que nessa década a gente consiga trazer a metade a quantidade dos acidentes de trânsito que hoje, além de causarem vítimas fatais, são responsáveis às vezes por 70, 80% dos leitos hospitalares, dos nossos hospitais públicos, de acidentes de veículos e de motos. É um custo alto para a nação, não só no período que a pessoa está internada, o custo médico, o custo da hotelaria hospitalar, mas a sequela que deixa, às vezes a pessoa fica um ano, dois anos encostada ou até mesmo nunca mais consegue voltar para a sua vida normal.
Paulo Folheto explica ainda que o PENATRANS deverá ser elaborado em conjunto pelos órgãos de saúde, trânsito, transportes e justiça, e que as metas para os estados e para o Distrito Federal deverão ser fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito.
A Câmara realizou seminários sobre as hidrovias dos países da América do Sul com a presença de parlamentares brasileiros, uruguaios, bolivianos e paraguaios. José Stedley, do PSB Gaúcho, participou do evento e lamenta que o Brasil tenha registrado apenas 46 barcas para transporte fluvial, enquanto o Paraguai possui 2.500 embarcações desse tipo.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara debateu em audiência os impactos do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018 para o cooperativismo. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, elogia o resultado do encontro e frisa que o Parlamento vai continuar incentivando o cooperativismo.
Afonso Rando, PP Gaúcho, avalia que o Plano Safra, apesar de ter o volume de recursos inferior à demanda do setor, mostra avanços mesmo diante do momento delicado da economia. Segundo o deputado, foram disponibilizados 190 bilhões de reais para o crédito de custeio, comercialização e investimentos, volume superior aos 183 bilhões de reais do ano anterior.
Marcon, do PT Gaúcho, critica a sanção da medida provisória transformada em lei, que trata do programa de regularização fundiária. Para ele, a lei representa um retrocesso para as políticas de reforma agrária e um obstáculo para a democratização da terra no Brasil. O deputado acrescenta que a legislação sancionada tende a acirrar os conflitos e a violência no campo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite para você.
Boa noite a todos. A Voz do Brasil volta amanhã. Até lá.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.